Olá, ouvintes internautas, bem-vindos a esta emissão da Voz da América desde Washington, nesta segunda-feira, 5 de agosto. Lá fora, 32 graus, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, o Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Jaime Faria. Ana Guedes estará nas notícias. Principais títulos desta emissão: o presidente americano reúne o Conselho de Segurança Nacional e mantém conversações com dirigentes estrangeiros para evitar o aumento da escalada militar no Médio Oriente. Primeira-ministra do Bangladesh renuncia e militares assumem o governo. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de 60 minutos é dedicada à Angola. A sucessão no partido no poder, o MPLA, continua a suscitar muitas razões, embora a direção do partido mantenha-se em silêncio.
É obrigado hoje, ou está mesmo obrigado hoje, a passar por esse exercício. Porque caso contrário, ele corre o risco maior de sucumbir.
Se quiser se tornar num partido forte, legitimado, melhor, tanto pelos seus militantes quanto pelos cidadãos no geral, terá de enfrentar este desafio.
Agricultores querem ver recursos alocados e menos burocracia no acesso ao crédito.
Mas é importante que estes programas sejam programas muito objetivos, que sejam menos burocráticos. E se assim for, nós vamos conseguir fomentar a nossa agricultura familiar.
Também falaremos do aumento dos preços dos pacotes de televisão em cerca de 25%. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens aqui na Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve discutir a situação do Médio Oriente com a sua equipa de segurança nacional hoje e falar por telefone com o rei Abdullah II da Jordânia, enquanto líderes israelitas alertam que cobrarão preço elevado se forem atacados, no meio de preocupações sobre potenciais ações lançadas pelo Irão ou pelos seus representantes na região. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse em conferência de imprensa esta segunda-feira que Teherão não procura agravar as tensões na região, mas que o direito de punir Israel após o ataque da semana passada que matou o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherão. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou no domingo que o Irão e os seus representantes procuravam cercar Israel num domínio estrangulador do terrorismo. O Brasil, a Turquia e o Japão aconselharam os seus cidadãos na segunda-feira a deixar o Líbano, juntando-se aos Estados Unidos, França, Canadá, Grã-Bretanha e Jordânia, no alerta sobre o potencial perigo. Os Estados Unidos estão a transferir um grupo de porta-aviões e mais meios aéreos para a região, numa medida anunciada pelo Pentágono na sexta-feira. A primeira-ministra do Bangladesh, Sheikh Hasina, demitiu-se do cargo hoje e saiu do país depois de um ciclo de protestos e violência que causou centenas de mortes. O chefe do exército, general Walker Wassama, confirmou num discurso televisivo que Hasina, de 76, tinha deixado o país e anunciou a formação de um governo interino. Zaman pediu ao povo confiança no exército e afirmou que os assassinos e os responsáveis pelas injustiças cometidas contra os estudantes durante os protestos serão levados à justiça. A seguir o anúncio, as televisões mostraram milhares de pessoas a sair para as ruas da capital Dhaka em júbilo. Rebeldes do movimento M23 capturaram uma cidade fronteiriça no leste do Congo Democrático sem resistência, isto ontem, no mesmo dia em que um cessar-fogo entre o Congo Democrático e o vizinho Ruanda deveria entrar em vigor. Ixacha, na fronteira com Uganda, foi a última cidade aqui nas mãos do movimento maioria étnica Tutsi, apoiado pelo Ruanda. O M23 conquistou grandes extensões de território na província do Kivu Norte, na República Democrática do Congo, desde que lançou uma ofensiva no final de 2021. O exército americano encerrou hoje a sua última base no Níger, em Agadez, em conformidade com as exigências do regime militar no poder, neste país do Sahel, assolado pela violência jihadista após a saída de quase 800 militares no início de julho da base da Niamey. Apenas cerca de 200 norte-americanos permaneceram no país alojados nesta importante base localizada no norte do país. O comandante militar norte-americano para a África disse em comunicado que a coordenação continuará entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e do Níger durante as próximas semanas para garantir que a retirada total decorra como planeado. O governo da Ucrânia negou hoje qualquer envolvimento nos combates no norte do Mali, que levaram à morte soldados do país e combatentes do grupo russo Wagner em julho, e descreveu a decisão do Mali de cortar relações diplomáticas devido ao incidente como precipitada, sem estudo aprofundado dos factos e das circunstâncias do incidente. No domingo, o Mali anunciou o corte de relações diplomáticas com a Ucrânia, reagindo aos comentários de Andriy Yusov, porta-voz da Agência de Informação Militar Ucraniana, segundo o qual os rebeldes malianos teriam recebido as informações necessárias para efetuar o ataque. E o SOF não confirmou diretamente o envolvimento de Kiev no conflito. Nos comentários publicados no sítio web da emissora pública Suspain em 29 de julho, os rebeldes tuaregs do norte do Mali afirmaram ter morto pelo menos 84 mercenários russos da Wagner e 47 soldados malianos. Na Etiópia, onde deslizamento de terras matou pelo menos 11 pessoas no sul do país, hoje, não muito longe do local de um desastre semelhante no mês passado, deixou mais de 200 mortos. 11 corpos foram encontrados após um deslizamento de terra no distrito de Kau Kosha, na zona administrativa de Walata, e estão em curso operações de busca e socorro. Por último, o presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, apelou domingo ao fim dos protestos em todo o país e ao fim do derramamento de sangue depois das forças de segurança terem reprimido as manifestações estimuladas pelas dificuldades económicas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Três horas e sete minutos na capital americana, a disputa da liderança no maior partido que governa Angola já começa a ter rostos interessados em substituir o atual presidente João Lourenço, que está impedido, por força da Constituição, de concorrer a um terceiro mandato como presidente da República. A realização do Congresso Extraordinário, agendado para dezembro próximo, tem causado algumas movimentações e agitado os militantes com várias informações a circular nas redes sociais, que não foram até agora desmentidas. Pelo menos o MPLA tem se mantido em silêncio. Analistas em Luanda apontam vários cenários sobre o futuro da liderança do partido no poder. Arondipa tem a reportagem.
Nas hostes do partido no poder e da sociedade em geral, começam a surgir vários comentários à volta deste cenário, principalmente sobre o futuro de João Lourenço, numa altura em que o segundo mandato se aproxima do fim. Em entrevista recente à Rádio Correio da Quianda, o general Higino Carneiro não deixou margem para dúvidas ao assumir que estava a ponderar a sua candidatura, mas remeteu a definição deste processo para o órgão de decisão do Comitê Central do seu partido.
Devo dizer que eu estou a ponderar. Agora, é evidente que, como sabe, o nosso partido tem estatutos, tem um Comitê Central. É necessário que o Comitê Central defina os passos subsequentes que podem conduzir a que realmente surjam candidaturas. Eu, estando apoderado nesse sentido, seguramente havendo essa possibilidade, estarei no portão da linha da frente.
Os desafios do partido no poder passam pela sua inovação e mais abertura democrática interna para se refletir em todos os setores do país. Esta é, de resto, a visão do analista político Anselmo Condomola, para quem o partido que governa Angola não tem assimilado a cultura democrática.
O MPLA, enquanto organização, está muito atrasado. Está atrasado quase 50 anos, porque é um problema que afeta a todos nós por ser só o partido que governa o país. Se esse partido não se adequar à inovação e à modernidade, de maneiras que aplique a democracia dentro do seu próprio partido, para depois alargar ao país, isto fica muito complicado. Porque o país hoje está a viver estas dificuldades. Está numa letargia justamente porque os camaradas não querem assimilar a cultura democrática. E a cultura democrática não pode ser promovida simplesmente na boca, no papel. É preciso que se pratique todos os dias. É um ato, é um exercício constante. Isto nós diríamos que não era um problema maior, mas é só o facto de ele ser o partido que governa. E é ele que bloqueia todo o progresso que o país devia ter conhecido. Agora, ele também sente-se que é obrigado hoje ou está mesmo obrigado hoje a passar por esse exercício. Porque caso contrário, ele corre o risco maior de sucumbir.
Por sua vez, o analista político Agostinho Cicato traduz as candidaturas para a sucessão de João Lourenço como um desafio para a vida interna do partido. Agostinho Cicato afirma, por outro lado, que a direção do MPLA tem gerido este processo com muita serenidade.
As futuras candidaturas à presidente do partido, de facto, têm sido um desafio, principalmente para o próprio partido em si, que nunca experimentou, será a sua primeira vez, e para os próprios candidatos, que têm duas hipóteses, ou apresentam-se a um talho, praticamente, para serem, a um altar, para serem sacrificados, ou então têm força suficiente para mudar este quadro e se tornarem, de facto, putativas candidatos a presidente de um partido político. Portanto, é nesta perspectiva que eu vejo, está, de facto, uma luta que, bastante interessante, mas uma coisa é certa, tanto é irreversível, que o MPLA, desta vez, se quiser se tornar um partido com uma voz democrática autorizada, se quiser se tornar num partido forte e com legitimidade, tanto dos seus militantes quanto, legitimado melhor, tanto pelos seus militantes quanto pelos cidadãos no geral, terá de enfrentar este desafio.
De Luanda para a Voz da América, Aaron Dipa.
Esta reportagem é bem mais alargada, está na nossa página voaportugues.com. Visite a nossa página e vai ver uma reportagem bem alargada com muitas análises sobre este tema da sucessão no MPLA. Vamos agora falar do crédito à agricultura nas províncias do Uambi e do Bué. Milhares de camponeses organizados em cooperativas agrícolas têm denunciado o que chamam de esquemas dos bancos comerciais na concessão de crédito agrícola. Eles pedem ao governo que investigue e esclareça essa situação e que se agilize também a burocracia nos processos. Norberto Sateco, desde o Uambo, tem reportagem.
O Ministério das Finanças, em comunicado recente, informou que os fornecedores locais agora podem obter financiamento por meio de curto prazo concedido pelos bancos comerciais para a compra de insumos agrícolas. Essa iniciativa faz parte do Programa de Crédito Agrícola de Campanha 2023-2024, cujo objetivo é facilitar o acesso ao crédito para as cooperativas de camponeses, estimulando a produção em grande escala e assim contribuindo para a redução da fome e da pobreza. No entanto, líderes de cooperativas como Jacinto Belo e Justino Costa relatam dificuldades e possíveis desvios de finalidade por parte dos bancos comerciais.
Os bancos estão a usar as cooperativas e a trabalharem com os mesmos valores que o Estado diz que alocou. Se alocou na verdade. Porque nós, quando vamos nas reuniões, nos dizem assim, o Banco Mundial deu X para financiar a produção nacional, não é isso? E eles nos dirigem certos bancos e até têm decretos.
Mas é importante que estes programas sejam programas muito objetivos, que sejam menos burocráticos. E se assim for, nós vamos conseguir fomentar a nossa agricultura familiar.
A má distribuição de fertilizante pelo governo também tem afetado a produção agrícola, intensificando os desafios enfrentados pelos camponeses. Sugere-se um maior monitoramento da situação e atuação da Procuradoria-Geral da República para garantir transparência e prestação de contas nessas questões, avança António Costa, agricultor local.
O governo adotou um sistema de dar os fertilizantes nas administrações. E as administrações não são cooperativas e não colaboram muitas das vezes conosco. Eles selecionam quem eles entenderem. Uhum. Aí está o nosso problema. Por isso, dali, naquela reunião, muita gente estava aí chocada.
O programa governamental tem a meta de alcançar mais de 16 mil camponeses associados em cooperativas. A Associação Angolana de Bancos foi contactada pela Voz da América para esclarecimentos, mas até o momento não houve Qualquer resposta do AMBO, Norberto Sateco.
Falemos agora da justiça de um caso que tem chamado muito a atenção nos últimos meses em Luanda. Hoje, o Tribunal de Comarca da Capital condenou o proprietário da empresa Estagiários Finance, Edson Caetano de Oliveira, uma pena de 10 anos de prisão por considerar que ficou provado que ele burlou mais de 870 pessoas, causando-lhes prejuízos avaliados em mais de 3 mil milhões de kwanzas. O empresário foi ainda condenado ao pagamento de uma taxa de justiça pelos crimes de burla qualificada e abuso de confiança. Ana Guedes tem os detalhes.
O tribunal decidiu que o proprietário da empresa Estagiários Finance, Edson Caetano de Oliveira, enganou as vítimas com falsas esperanças de fazer crescer os valores aplicados na sua empresa, que, de acordo com a produção da prova produzida, era uma empresa falsa. Conforme a condenação, ficou provado que o dinheiro depositado na empresa Estagiários Finance era movimentado pelo arguido. Em tribunal, também ficou provado que a empresa Estagiários Finance não era uma instituição financeira acreditada pelo Banco Nacional de Angola. A segunda sentença, caso o empresário agora condenado devolva os valores às vítimas ao longo do período do cumprimento da pena, poderá não cumprir a pena de prisão a que está condenado. Entretanto, os bens do arguído, confiscados, entretanto, pelo Estado, ficaram perdidos a favor dos lesados, que estão cadastrados pelo Tribunal. A defesa pondera recorrer da decisão nos prazos que ela estabelece, mas solicitou ao Tribunal que coloque o agora condenado em liberdade, visto que a partir deste momento está expirado o prazo da custódia que o arguído foi submetido pelo Tribunal a quando da sua recolha à prisão. O Tribunal alegou que irá pronunciar-se oportunamente a respeito da custódia do arguído.
Estamos a emitir onda média, onda curta e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Esta é a Voz da América, também a transmitir na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone ou no computador, e pode seguir-nos atualmente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, ex-Twitter, com a referência VOA Português. Para contactos com a Redação Central ou para subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Sexta-feira passada tivemos aqui uma mesa redonda com vários líderes africanos que participaram no Mandela Washington Fellowship aqui nos Estados Unidos, o programa YALI. E se quiser ver o programa ou ouvir, visite nossa página voaportugues.com. Também no Facebook e no YouTube vai encontrar aí África Agora. Vamos agora falar de uma medida que vai mexer nos bolsos dos angolanos. Os preços dos pacotes de televisão por subscrição e de telefone sofreram ou vão sofrer nos próximos dias um aumento de 25%. A autorização já foi dada pelo Instituto Angolano das Comunicações, o INACOM, que justifica a medida com o impacto negativo da inflação e da variação cambial nos custos operacionais e na manutenção das redes dos operadores. As operadoras devem fornecer um pacote básico de TV composto por 10 canais audiovisuais com prioridade para os canais nacionais e a inclusão dos canais do grupo RNA, Uma medida, segundo o INACOM, para apoiar os consumidores com baixos rendimentos ou com necessidades sociais especiais. Em relação aos canais do serviço público de televisão mencionados, o instrutivo determina que devam ser disponibilizados em sinal aberto durante 90 dias, fins dos quais deverá o subscritor efetuar pelo menos o pagamento de um mês para garantir a continuidade da viabilização dos canais. O pacote básico, segundo o regulador, deve conter canais de conteúdo informativo, entretenimento, documentário generalista e programa infantil. Relativamente aos serviços de telefonia, que inclui a internet, foi fixado o preço para o pacote básico nos segmentos por satélite e por cabo no valor de 2.200 kwanzas, cerca de 2 dólares e meio. A revista desportiva da Voz da América nesta segunda-feira começa com o bronze confirmado do pugilista cabo-verdiano David de Pina, a primeira medalha para o país que ocupa agora a posição 61 no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos Paris 2024. No entanto, David de Pina perdeu ontem o acesso à final na categoria de 51 quilos ante o campeão mundial de 2023 e medalha de ouro no Rio 2016, Uzbek Hansombon Dusmatov, por 5-0. No final do combate, David Pina apontou ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028 e falou sobre a medalha de bronze. Estou muito contente com esta medalha de bronze, é como se fosse ouro para mim, porque nunca cheguei até aqui. Para mim, esta medalha é de ouro. Era David de Pina. Depois da vitória celebrada também pelo Presidente da República, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, anunciou a atribuição de um prémio de $5.000 ao atleta, que será condecorado pelo governo. Na delegação moçambicana, a velejadora Daisy Nyakila é a única atleta do país que continua em prova nos Jogos Olímpicos e vai participar nas últimas 10 regatas da classe Dinghy, que tem lugar em Marselha. Steven Sabino foi desqualificado na prova dos 100 metros em atletismo após uma partida em falso. Ainda no fim de semana, a seleção angolana de handebol feminina foi eliminada dos Jogos Olímpicos pelo Brasil por um expressivo 30-19 e o velocista Marcos dos Santos melhorou o seu tempo nos 100 metros rasos na quarta série preliminar. Ele é o primeiro angolano a passar uma eliminatória dos Jogos Olímpicos na categoria. Uma nota de despedida foi dada pelo velejador angolano André Matias, que disse ter cruzado um sábado a meta pela última vez, 17 anos depois da primeira participação internacional por Angola. Uma nota especial para a pugilista camaronesa Cindy Ngamba, na categoria até 75 quilos, que compete na equipa dos refugiados e que passou à semifinal, assegurando assim pelo menos o bronze, a primeira medalha para um integrante da equipa de refugiados, começou a participar nos Jogos Olímpicos no Rio 2016. Agora, diz, vai lutar pelo ouro. A seleção feminina de basquetebol da Nigéria derrotou o Canadá ontem e apurou-se para os quartos de final da competição. Hoje, a ginasta brasileira Rebeca Andrade conseguiu mais 33 décimas do que a norte-americana Simone Biles em exercícios no solo e levou o ouro na categoria, enquanto a americana ficou com a prata. Ambas saem de Paris com 4 medalhas cada. E assim termina esta edição do Desporto na Voz da América. Quero relembrar que temos mais 37 minutos de emissão nesta segunda-feira. Daqui a pouco estará aqui o Amancho Miguel, mas primeiro vamos até Moçambique, país que vai a votos em outubro, e analistas políticos alertam que se mantém presente dos fatores que fazem com que, ciclicamente, nos períodos eleitorais, se agudizem as tensões e as guerras que têm ocorrido no país ao longo dos últimos 33 anos, entre os quais, dizem, a resistência a mudanças por parte do governo central. O Ramos Miguel tem a reportagem.
Moçambique viveu mais de metade dos últimos 60 anos em guerras, nomeadamente a luta pela independência, a guerra civil e agora a violência armada em Cabo Delgado, havendo quem se interrogue por que é que se está tanto tempo em guerras. O analista político Luís Boaventura diz que ao longo destes 60 anos houve fatores comuns relacionados com a economia política deste país que se mantêm presentes e que são geradores de conflitos, entre os quais a resistência a mudanças, realçando que, fundamentalmente, isso é que faz com que as pessoas peguem armas para negociar. O analista e sociólogo João Filho destaca também ser esta uma das razões por que as pessoas insistem tanto nesta solução agressiva para resolver os problemas. Ele nega a ideia de que o moçambicano é pacífico e quando se revolta é porque há uma mão externa, como se ele não fosse capaz de pensar pela sua própria cabeça e como se ele não se sentisse excluído de algo e sem capacidade de ter canais formais através dos quais possa apresentar os seus problemas, sublinhando que não tendo essa capacidade ele recorre às matas.
E estamos a falar dos conflitos armados, mas depois temos aqueles conflitos não armados, aqueles conflitos que estão latentes e as zonas periurbanas deste país são zonas muito conflituosa. Nós assistimos a grandes tensões sociais nos bairros, a muita insegurança, a muito desemprego. Nós temos uma juventude que nas zonas urbanas já estudou, então já tem expectativas legítimas de conseguirem ter um emprego e por essa via conseguirem melhorar a sua vida, mas não tem.
Há uma grande frustração porque, diz o sociólogo, a juventude não está representada no Parlamento, no Governo e nos órgãos de decisão.
Esta juventude está muito refém de qualquer político populista, qualquer pessoa que lhe venda esperança, a juventude vai seguir. E se aparecer alguém com intenções violentas, esta juventude segue. É uma consciência que existe já há muitos anos. Afonso de Jacama tinha uma frase que era: a Frelimo só aprende à porrada. Eu acho que isto é mais profundo. Eu acho que existe a consciência neste país há muitos anos que o governo central só aprende com base na violência.
O também sociólogo João Colassi diz que a juntar-se a isso está o quadro político-social em que as diferenças sociais entre os moçambicanos continuam a agravar-se e os níveis de pobreza e de desemprego estão a aumentar.
Se nós olharmos para o quadro social em Moçambique, por aquilo que tem sido a opinião pública, de que é preciso encontrarmos melhores políticas de redistribuição da renda e da riqueza, e há muitos moçambicanos cada vez mais a perderem esperanças de que podem ter uma vida melhor, eu penso que as bases sociais para um possível conflito, ainda que não seja necessariamente do ponto de vista de uma guerra convencional, estão lá criadas. E vale a pena refletirmos com seriedade e encontrarmos mecanismos para fazermos com que não chegamos ao facto da guerra.
Para João Feijó, a solução para esta realidade passa por Moçambique mudar a sua cultura política.
É um processo que implica que nós entendamos que ser detentor de um cargo político não é ser dono dessa instituição. Isso implica despartidarizar as instituições. Isto é um problema estrutural de toda a sociedade moçambicana, que é a questão de não termos instituições fortes e funcionem de acordo com os respectivos estatutos. Porque existe sempre alguém que diz: eu é que sou o dono desta instituição. Quem é você para querer? Eu é que quero que você queira.
Entretanto, Tomás Salmão, quadro sênior da FRELIMO, diz que conflitos desta natureza existem e deve ajudar o país a encontrar formas inovadoras de encarar os problemas e, a partir delas, arranjarem-se saídas.
Porque o país não pode colapsar, o país não pode morrer, o país precisa de continuar a viver. E é esta visão que precisamos de incorporar nos nossos projetos de médio e longo prazo, porque sabemos que vamos ultrapassar esta fase.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E daqui a pouco estará o Amancio Miguel com mais 30 minutos. Vamos tentar saber a conversa entre o presidente da Guiné-Bissau e os jornalistas nesta dia, que convidou uma tertúlia com os profissionais da comunicação social. Também falaremos sobre o início da campanha de vacinação contra a malária em Moçambique e ainda também da política americana.
São neste momento 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C., neste dia 5 de agosto de 2024. No som está conosco o Cornélio Stena, a realização é de Jaime Faria, e a sua mãe, Miguel, o Álvaro Lugier Andrade, vai apresentar as notícias. Boa escuta. Em Moçambique, em ano eleitoral, analistas advertem que os fatores que catalisam a violência continuam. Na Zambésia, centro de Moçambique, foi lançada uma campanha pioneira de vacinação contra a malária. O presidente americano reúne o Conselho de Segurança Nacional e mantém conversações com dirigentes estrangeiros para evitar aumento da escalada da guerra no Médio Oriente. O primeiro-ministro do Bangladesh renuncia e militares assumem o governo. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Também estamos com notícias em texto áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal, +1 202 251 9466. 13 horas 32 minutos aqui em Washington. Convido o Álvaro Lugier Andrade para as notícias do mundo.
O presidente americano Joe Biden deve discutir a situação no Médio Oriente com sua equipa de segurança nacional hoje e falar por telefone com o rei Abdullah II da Jordânia, enquanto líderes israelitas alertam que vão cobrar um preço elevado se forem atacados, no meio de preocupações sobre potenciais ações lançadas pelo Irão ou pelos seus representantes na região. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse em conferência de imprensa hoje que Teherão não procura agravar as tensões na região, mas que tem o direito de punir Israel após o ataque na semana passada que matou o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherão. Por seu lado, Benjamin Netanyahu afirmou que o Irão e seus representantes procuravam cercar Israel num domínio estrangulador do terrorismo. Há momentos, uma informação ainda não confirmada é que o secretário de Estado, Antony Blinken, terá informado que um ataque contra Israel pode acontecer ainda hoje. A primeira-ministra do Bangladesh, Sheikh Hasina, demitiu-se do cargo hoje e saiu do país depois de um ciclo de protestos e violência que causou centenas de mortos. O chefe do exército, General Walker Uzaman, confirmou no discurso televisivo que Hasina, de 76 anos de idade, tinha deixado o país e anunciou a formação de um governo interino, pedindo ao povo confiança no exército. Ele afirmou que os assassinos e os responsáveis pelas injustiças cometidas contra os estudantes durante os protestos serão levados à justiça. Logo de seguida, milhares de pessoas saíram às ruas para celebrar. Rebeldes do movimento F-23 capturaram uma cidade fronteiriça no leste da República Democrática do Congo sem resistência ontem, no mesmo dia em que devia ter entrado em vigor um cessar-fogo entre a República Democrática do Congo e o vizinho Ruanda, que apoia os rebeldes. E Sasha, na fronteira com Uganda, foi a última cidade a cair nas mãos do movimento de maioria étnica Tutsi. O exército americano encerrou hoje a sua última base no Níger, em Agadez, em conformidade com as exigências do regime militar no poder no país do Sahel, assolado pela violência terrorista. Após a saída de quase 800 militares no início de julho da base Niamey, apenas 200 elementos norte-americanos permaneciam no país, alojados nessa importante base localizada no norte do país. O governo da Ucrânia negou hoje qualquer envolvimento nos combates no norte do Mali, que levaram à morte de soldados e combatentes do grupo russo Wagner em julho, e descreveu a decisão de Bamako de cortar as relações diplomáticas devido ao incidente como precipitada, sem um estudo aprofundado dos factos e das circunstâncias do incidente. Ontem, o Mali anunciou o corte de relações diplomáticas com a Ucrânia, reagindo aos comentários de Andriy Yusov, porta-voz da Agência de Informação Militar Ucraniana, segundo o qual os rebeldes marianos teriam recebido informações necessárias para efetuar o ataque. Yusuf não confirmou diretamente o envolvimento de Kiev no conflito.
E depois das notícias com o Ávalo Gerandrade, vamos ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique, país que vai a votos em outubro próximo, e analistas entrevistados por Ramos Miguel alertam que se mantêm presentes os fatores que fazem com que ciclicamente nos períodos eleitorais se agudizem as tensões e as guerras que têm ocorrido no país ao longo dos últimos 33 anos, entre os quais, dizem, a resistência a mudanças por parte do governo central. Ramos.
Moçambique viveu mais de metade dos últimos 60 anos em guerras, nomeadamente a luta pela independência, a guerra civil e agora a violência armada em Cabo Delgado, havendo quem se interrogue por que é que se está tanto tempo em guerras. O analista político Luís Boaventura diz que ao longo destes 60 anos houve fatores comuns relacionados com a economia política deste país que se mantêm presentes e que são geradores de conflitos, entre os quais a resistência a mudanças, realçando que fundamentalmente isso é que faz com que as pessoas peguem armas para negociar. O analista e sociólogo João Filho destaca também ser esta uma das razões porque é que as pessoas insistem tanto nesta solução agressiva para resolver os problemas. Ele nega a ideia de que o moçambicano é pacífico e quando se revolta é porque há uma mão externa, como se ele não fosse capaz de pensar pela sua própria cabeça e como se ele não se sentisse excluído de algo e sem capacidade de ter canais formais através dos quais possa apresentar os seus problemas, sublinhando que não tendo essa capacidade ele recorre às matas.
E estamos a falar dos conflitos armados, mas depois temos aqueles conflitos não armados, aqueles conflitos que estão latentes e as zonas periurbanas deste país são zonas muito conflituosa. Nós assistimos a grandes tensões sociais nos bairros, a muita insegurança, a muito desemprego. Nós temos uma juventude que nas zonas urbanas já estudou, então já tem expectativas legítimas de conseguirem ter um emprego e por essa via conseguirem melhorar a sua vida, mas não tem.
Há uma grande frustração porque, diz o sociólogo, a juventude não está representada no Parlamento, no Governo e nos órgãos de decisão.
Esta juventude está muito refém de qualquer político populista, qualquer pessoa que lhe venda esperança, a juventude vai seguir. Né? E se aparecer alguém com intenções violentas, esta juventude segue. É uma consciência que existe já há muitos anos. Afonso de Jacama tinha uma frase que era: a frelimo só aprende a porrada. Eu acho que isto é mais profundo. Eu acho que existe a consciência neste país há muitos anos que o governo central só aprende com base na violência.
O também sociólogo João Colácio diz que a juntar-se a isso está o quadro político-social em que as diferenças sociais entre os moçambicanos continuam a agravar-se e os níveis de pobreza e de desemprego estão a aumentar.
Se nós olharmos para o quadro social de Moçambique, por aquilo que tem sido a opinião pública, de que é preciso encontrarmos melhores políticas de redistribuição da renda e da riqueza, e há muitos moçambicanos cada vez mais a perderem esperanças de que podem ter uma vida melhor, eu penso que as bases sociais para um possível conflito, ainda que não seja necessariamente do ponto de vista de uma guerra convencional, estão lá criadas. E vale a pena refletirmos com seriedade e encontrarmos mecanismos para fazermos com que não chegamos ao facto da guerra.
Para João Feijó, a solução para esta realidade passa por Moçambique mudar a sua cultura política.
É um processo que implica que nós entendamos que ser detentor de um cargo político não é ser dono dessa instituição. Isso implica despartidarizar as instituições. Isto é um problema estrutural de toda a sociedade moçambicana, que é a questão de não termos instituições fortes e funcionem de acordo com os respectivos estatutos. Porque existe sempre alguém que diz: eu é que sou o dono desta instituição. Quem é você para querer? Eu é que quero que você queira.
Entretanto, Tomás Salomão, quadro sênior da FRELIMO, diz que conflitos desta natureza existem e devem ajudar o país a encontrar formas inovadoras de encarar os problemas e, a partir delas, arranjarem-se saídas.
Porque o país não pode colapsar, o país não pode morrer, o país precisa de continuar a viver. E é esta visão que precisamos de incorporar nos nossos projetos de médio e longo prazo, porque sabemos que vamos ultrapassar esta fase.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. 13h40 aqui em Washington, Moçambique, introduziu hoje uma vacina pioneira contra a malária em crianças de 6 a 11 meses de idade, isto na província da Zambésia. O país, que é o quarto com mais casos de malária no mundo, registrou em 2022, por exemplo, 12 milhões de casos da doença, sendo as crianças particularmente afetadas. Ana Guedes.
Hermínio Tiago, ministro da Saúde, diz que a escolha da Zambésia, a segunda província mais populosa de Moçambique, com mais de 5 milhões de habitantes, deve-se à incidência da doença.
A focalização da província da Zambésia também resulta da limitada disponibilidade da vacina ao nível global. Se não fosse pouca a vacina, nós íamos introduzir em todo o país simultaneamente. Contudo, a partir do próximo ano, a boa nova é que vamos oferecer esta vacina a todos os locais do nosso país em função das características epidemiológicas e da progressiva disponibilidade da vacina.
Moçambique dispõe de cerca de 800 mil doses da vacina, devendo ser imunizadas pelo menos 300 mil crianças na primeira fase, em 22 distritos da província da Zambésia. Prometendo alargar a vacinação, Tiago diz que outras medidas devem continuar para afastar o mosquito Anopheles, cuja picada transmite a malária.
Como o uso da rede mosquiteira tratada com inseticida, a adesão às campanhas de pulverização intradomiciliar, o saneamento do meio, entre outras. Após a vacinação contra a malária, a semelhança do que acontece com a vacinação injetável, podem ocorrer alguns efeitos adversos de pequena monta, como febre, dor ou inchaço no local da injeção, mas isso é uma reação normal para a vacina e deve ser considerado como um valor menor. Para garantir o sucesso da introdução da vacina, é necessária uma mobilização para a criação da demanda e gestão de rumores e desinformação. Portanto, apelamos à colaboração de todas as forças vivas da sociedade para esse efeito.
As vacinas são disponibilizadas pela Gavi, a Aliança das Vacinas, que junta agências das Nações Unidas, a Banco Mundial, farmacêuticas, a sociedade civil, a Fundação Bill e Melinda Gates, entre outros. Participaram no desenvolvimento cientistas moçambicanos do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, o que é destacado pelo representante da Organização Mundial de Saúde, Severin von Schillander.
Esse trabalho pioneiro estabeleceu a base para que a OMS recomendasse as vacinas RTSS e R21 para a vacinação infantil deste 2021.
A educação da população e a capacitação do pessoal de saúde é para Jorge Martin, do Observatório Cidadão para a Saúde, uns desafios que as autoridades deverão ter em conta na vacinação.
Há de haver desafios enormes, não é? Nesta campanha, e um dos grandes desafios é a cobertura geográfica e logística, não é? Sendo um país vasto, com difícil acesso, esse vai ser um grande desafio da distribuição da vacina. Eu penso que é aí onde o Ministério da Saúde deve mobilizar a sociedade e não deve ser uma questão só do Ministério da Saúde. Eu penso que todos os setores na sociedade deviam se envolver e também a questão da conscientização. Nós sabemos que temos vários casos em que foram introduzidas novas terapias e que depois provocaram várias resistência ou muita desinformação. Então aí também é preciso que a pessoa seja muito, tenha uma linha aberta para que as pessoas possam ligar, possam perguntar o que é que está a passar, possam falar das contraindicações e a comunidade possa saber a importância da vacina, não é? Tivemos o caso da cólera, por exemplo, em que a maior resistência a um grande desafio em termos da desinformação, por exemplo, não é? Depois, a capacitação dos profissionais de saúde. Eu penso que, apesar da vacina ser fácil de acesso através dos profissionais de saúde, acho que é preciso expandir mais, não é? Esse é um grande desafio que nós temos no país. E depois, ter uma capacidade de ir monitorando quais são os desafios que vamos encontrando através do fortalecimento da logística, que é um processo importante, como podemos investir muito rapidamente em questões de cada vez breakdown na logística, como garantir que os órgãos de informação pública e privada estejam também a trabalhar na campanha, para que as pessoas possam aderir, as rádios comunitárias, por exemplo, e E, por último, eu penso que é importante que mantenhamos essa parceria internacional em termos de mobilizar mais recursos e a investigação, como este é um resultado de um trabalho enorme, global, de várias instituições para que possamos ter vacina. Então, Moçambique contribuiu bastante nessa investigação e também deve contribuir também no sucesso desta estratégia e desta introdução desse novo modelo da terapêutica.
Era Jorge Matini, do Observatório Cidadão para a Saúde, por nós entrevistado concretamente para comentar o início da vacinação pioneira contra a malária em Moçambique, na província da Zambézia. Uma parte do som foi nos cedido pelo emissor provincial da Rádio Moçambique, na Zambézia. Agradecemos aos nossos colegas do emissor provincial. 13 horas e 45 minutos aqui em Washington, D.C. Vamos agora a Angola. Na província do Uambo e Bié, milhares de camponeses organizados em cooperativas agrícolas têm denunciado esquemas de bancos comerciais na concessão de crédito agrícola. Eles pedem ao governo que investigue e esclareça essa situação. Norberto Sateco.
O Ministério das Finanças, em comunicado recente, informou que os fornecedores locais agora podem obter financiamento por meio de curto prazo concedido pelos bancos comerciais para a compra de insumos agrícolas. Essa iniciativa faz parte do Programa de Crédito Agrícola de Campanha 2023-2024, cujo objetivo é facilitar o acesso ao crédito para as cooperativas de camponeses, estimulando a produção em grande escala e assim contribuindo para a redução da fome e da pobreza. No entanto, líderes de cooperativas como Jacinto Belo e Justino Costa relatam dificuldades e possíveis desvios de finalidade por parte dos bancos comerciais.
Espera aqui. Os bancos estão a usar as cooperativas e a trabalharem com os mesmos valores que o Estado diz que alocou. Se alocou na verdade. Porque nós, quando vamos nas reuniões, nos dizem assim, o Banco Mundial deu X para financiar a produção nacional, não é isso? E eles nos dirigem certos bancos e até têm decretos.
Mas é importante que estes programas sejam programas muito objetivos, que sejam menos burocráticos. E se assim for, nós vamos conseguir fomentar a nossa agricultura familiar.
A má distribuição de fertilizante pelo governo também tem afetado a produção agrícola, intensificando os desafios enfrentados pelos camponeses. Sugere-se um maior monitoramento da situação e atuação da Procuradoria-Geral da República para garantir transparência e prestação de contas nessas questões, avança António Costa, agricultor local.
O governo adotou um sistema de dar os fertilizantes nas administrações, e as administrações não são cooperativas e não colaboram muitas das vezes conosco. Eles selecionam quem eles entenderem. Uhum. Aí está o nosso problema. Por isso, dali, naquela reunião, muita gente estava aí chocada.
O programa governamental tem a meta de alcançar mais de 16 mil camponeses associados em cooperativas. A Associação Angolana de Bancos foi contactada pela Voz da América para esclarecimentos, mas até o momento não houve qualquer resposta. Do Uambo, Norberto Sateco.
Roberto Sateco, muito obrigado. Vamos agora a Guiné-Bissau. O Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, convidou os jornalistas para uma tertúlia em que voltou a acusar o Presidente do PIGC e o Parlamento de tentativa de golpe de Estado. Lassana Kassamá, em Bissau.
Omar Sissoko Embalo justificou a dissolução do Parlamento, voltando a alegar que houve uma tentativa de golpe de Estado. Não hesitou em associar Domingos Simões Pereira, presidente do PIGC, e do Parlamento, à alegada alteração da ordem constitucional. Embalo referiu o caso dos juízes do Tribunal Superior Militar confinados no Estado-Maior-General das Forças Armadas, depois de terem produzido o acórdão que determinou a libertação dos prisioneiros no caso 1 de fevereiro de 2022. O Presidente da República referiu o suposto envolvimento do antigo Primeiro-Ministro Nuno Gomes Abien e de Domingos Simões Pereira, líder do PIGC, na alegada tentativa.
E tem um grupo de mobilizados para Domingos Simões Pereira, e tem um
O Maro Sissoko Embalo revelou, por outro lado, que sofreu várias tentativas de assassinato. Por isso, justificou a recente criação do Batalhão Presidencial, batizado por Antigolpe. É uma força republicana que comporta diferentes etnias e regiões ao serviço da República, precisou o presidente guineense. Entretanto, o presidente guineense revelou que os agentes do Serviço de Informação do Estado são enviados às mesquitas e igrejas para gravar cultos e sermões dos imames e padres, respectivamente. Talvez por isso, concluiu que a Igreja Católica faz política na Guiné-Bissau, tendo referido, aliás, que há quando da sua visita ao Vaticano, em janeiro de 2024, informou ao Papa Francisco sobre a situação e que lhe terá pedido desculpas. O Maro Sissoko Embalo insiste que as eleições presidenciais são para 5 anos, mantendo a decisão que para este ano são as legislativas. Embalo aludiu ainda às divergências internas dentro dos partidos políticos, que, segundo os líderes partidários, têm a sua mão. Mas afirma que não tem interesse em dividir os partidos políticos. Em relação à situação no Supremo Tribunal de Justiça, afirma que não houve violação das normas e que não intervém nos assuntos da justiça. Quanto à Comissão Nacional de Eleições, cujo secretariado está caduco, o Maro Sissoko Embalo responsabiliza o Parlamento por não ter renovado este órgão nos primeiros meses após a sua tomada de posse. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Nesta época de eleições aqui nos Estados Unidos, repleta de reviravoltas inesperadas, os utilizadores das redes sociais responderam da mesma forma. E a nossa colega Tina Trim faz a reportagem aqui com a narração de Paula Alves Silva.
O que é que os cocos, as mulheres sem filhos e com gatos e a estrela pop inglesa Charlie XCX têm em comum? Todos eles fazem parte da conversa online quando se trata das eleições presidenciais nos Estados Unidos. A pouco mais de 3 meses do dia das eleições, os eleitores estão a deparar-se com feeds das redes sociais cheios de memes e de confusão retórica.
Somos efetivamente geridos neste país através dos democratas, através dos nossos oligarcas corporativos, por um bando de mulheres gato sem filhos que estão infelizes com as suas próprias vidas e com as escolhas que fizeram. E por isso querem tornar o resto do país também infeliz.
O comentário anterior do candidato republicano à vice-presidência, J.D. Vance, sobre os legisladores democratas, tornou-se viral. Com muitos memes cheios de gatos e vídeos a repreendê-lo. Todos, desde a antiga secretária de Estado Hillary Clinton, à atriz de Hollywood, Jennifer Aniston, criticaram Vance, que diz que o comentário foi retirado do contexto e que as políticas democratas são antifamília. Entretanto, a campanha da vice-presidente Kamala Harris está a recorrer a um discurso do ano passado para contextualizar o assunto, citando um conselho da sua mãe.
You think you just fell out of a coconut tree?
Achas que caíste de um coqueiro? Existes no contexto daquilo em que vives e do que veio antes de ti.
All in which you live and what came before you.
Originalmente publicado em tom de chacota pelo Comitê Nacional Republicano, a citação foi desde então reaproveitada pelos apoiantes de Harris em memes e emojis de cocos nas redes sociais. A recente entrada de Harris na corrida gerou um considerável burburinho online, incluindo um apoio da estrela pop Charlie XCX, que declarou no X que Kamala is Brett, o nome do seu último álbum e uma referência à metafórica It Girl do momento. Em resposta, a campanha de Harris adotou a cor verde lima do álbum e o tipo de letra em minúsculas para a sua página de perfil no X, enquanto os criadores de conteúdo remixaram a música da artista pop com referência ao coqueiro de Harris. Numa época eleitoral cheia de surpresas, os utilizadores das redes sociais estão a acompanhar o ritmo.
O coordenador da crise climática das Nações Unidas e um alto funcionário do Programa Alimentar Mundial estão na região mais a sul de África avaliando uma crise humanitária impulsionada pela seca, responsabilizada pelo fenómeno meteorológico El Niño e pelas mudanças climáticas. O nosso colega no Zimbábue, Colombo Mavunga, leva-nos a alguns dos lugares mais afetados no Zimbábue, onde as fontes de água estão a secar. A narração aqui é da Carolina Bomeni.
Concluindo a sua visita de 2 dias ao Zimbábue, no distrito de Matobo, afetado pelo El Niño, a secretária-geral assistente da ONU, Hina Gelani, fez um apelo à comunidade internacional por US$ 430 milhões para aliviar a insegurança alimentar no país. Gelani, que também é a coordenadora da crise climática da ONU, para a resposta ao El Niño, disse à Voz da América que a maioria dos países que sentem os efeitos do calor das mudanças climáticas não as causou.
África produziu menos de 4% das emissões de gases de efeito de estufa e podemos ver aqui no Zimbábue e nesses países no sul da África o impacto massivo. Precisamos urgentemente investir nas comunidades e apoiar os governos, não apenas para mitigar a crise climática, reduzindo as emissões, mas também porque está aqui hoje, ajudando as comunidades a adaptarem-se às mudanças que estamos a ver.
O fenômeno climático natural El Niño afeta os países no sul da África há décadas, mas as secas registram-se mais frequentemente e com maior intensidade nos últimos anos, à medida que as temperaturas globais aumentam. Uma das afetadas é Bekezela Dubi, mãe de 4 filhos que agora depende de trabalhos ocasionais para sobreviver, porque todas as suas culturas foram queimadas pelo sol.
A temporada de chuvas deste ano foi realmente muito ruim, pois não recebemos chuvas suficientes e não conseguimos colher nada do nosso campo. Até as melancias não cresceram.
O Programa Alimentar Mundial diz que 5 países do sul da África, Lesoto, Malawi, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue, declararam a seca um desastre nacional. Angola e Moçambique também estão a sentir o impacto.
As pessoas estão a falar sobre a seca mais severa dos últimos 40 anos no país. Estamos a ver coisas semelhantes a acontecer em mais de 6 países do sul da África, onde 27 milhões de pessoas estão a enfrentar fome este ano devido à situação do El Niño.
A próxima colheita do Zimbábue não é até março. Obey Chaputsira, coordenador do distrito de Matobo, diz que o governo do Zimbábue está a tentar limitar os efeitos da seca em seu distrito, onde 45 mil pessoas estão a receber grãos gratuitamente, e em todo o país.
Também começamos o programa de perfuração de poços. A maioria dos nossos poços no distrito é sazonal e a maioria deles começam a secar. Temos a vantagem comparativa de que possuímos muita areia nos nossos rios. Então estamos a extrair a água dessa areia e a criar esquemas de água potável.
O governo espera que esses esforços produzam água suficiente para vegetais, para garantir que as comunidades tenham uma dieta equilibrada enquanto esperam pelas próximas chuvas, esperadas no final de outubro.
Revista Desportiva da Voz da América nesta segunda-feira começa com o bronze confirmado do pugilista cabo-verdiano David de Pina, a primeira medalha para o país que ocupa agora a posição 61 no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos Paris 2024. No entanto, David de Pina perdeu ontem o acesso à final na categoria de 51 quilos ante o campeão mundial de 2023 e medalha de ouro no Rio 2016. Uzbek Hansombon Dusmatov, por 5-0. No final do combate, David Pina apontou ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028 e falou sobre a medalha de bronze.
Estou contente com essa medalha, que é bronze. Significa que é ouro para mim, para nunca.
Estou muito contente com esta medalha de bronze. É como se fosse ouro para mim, porque nunca cheguei até aqui. Para mim, esta medalha é de ouro. Era David de Pina. Depois da vitória celebrada também pelo Presidente da República, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Luís Correia Silva, anunciou a atribuição de um prémio de $5,000 ao atleta, que será condecorado pelo governo. Na delegação moçambicana, a velejadora Daisy Nyakila é a única atleta do país que continua em prova nos Jogos Olímpicos e vai participar nas últimas 10 regatas da classe Dinghy, que tem lugar em Marselha. Steven Sabino foi desqualificado na prova dos 100 metros em atletismo após uma partida em falso. Ainda no fim de semana, a seleção angolana de handebol feminina foi eliminada dos Jogos Olímpicos pelo Brasil por um expressivo 30-19 e o velocista Marcos dos Santos melhorou o seu tempo nos 100 metros rasos na quarta série preliminar. Ele é o primeiro angolano a passar uma eliminatória dos Jogos Olímpicos na categoria. Uma nota de despedida foi dada pelo velejador angolano André Matias, que disse ter cruzado um sábado a meta pela última vez, 17 anos depois da primeira participação internacional por Angola.
O
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, pelas notas do desporto. Cornélio Externa no som. Jaime Faria na realização. Eu sou o Amancio Miguel. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Muito boa noite e uma boa semana.